Olá a todos, boa noite, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma live do IPC, sendo transmitida então para o planeta inteiro, né? Isso é o que a tecnologia nos permite atualmente, que a gente possa chegar em diversos lugares. Eu sou o David, professor do IPC, falo aqui de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e junto comigo hoje está o professor Michel. Boa noite, professor Michel.
Boa noite, professor David, seja bem-vindo, falando aqui direto de São Paulo. E vou chamar o professor Antônio para a gente estar iniciando então a live. Boa noite, professor Antônio.
Boa noite, professores. Boa noite a todos. Sou Antônio Siqueira, voluntário do IPC São Paulo também. Sou o monitor da live hoje para fazer a interação entre vocês e os nossos professores apresentadores. Compartilhe o link aos seus conhecidos interessados para chamar mais gente. Deixe nosso joinha lá no YouTube. Interajam conosco, traga as suas participações, tragam as suas perguntas. Uma boa live, estamos à disposição. Obrigado.
Isso aí, pessoal. O professor Antônio está à disposição de vocês, então não percam essa oportunidade, tragam as suas perguntas. O Fernando já vi que está dando boa noite, a Érica, o Jair, boa noite para vocês. Também, se vocês quiserem comentar de onde vocês estão falando, de onde vocês estão nos assistindo, né? Para que a gente possa ter pelo menos uma noção de quais lugares, né, que o IPC está chegando, está levando as informações. Então, como o Antônio falou aí, curtam, compartilhem, né? Não deixem de aproveitar essa oportunidade de comentar as experiências que vocês tiverem relacionadas ao tema de hoje. Nós vamos falar sobre a questão de como que é possível a gente se comunicar no extrafísico, né? Quem que a gente pode encontrar no extrafísico? Será que a gente escolhe as pessoas, né, ou as consciências que nós poderemos encontrar no extrafísico? Então, é um assunto bastante interessante. Então, o professor Michel está junto comigo, a gente vai trazer as dúvidas de vocês. Sempre a gente relembra, né, a questão do princípio da descrença, ou seja, não acredite em nada, experimente, tenha as suas experiências pessoais. Esse princípio da descrença, ele serve como um norte para todos nós. Ou seja, eu tenho a minha experiência, o professor Michel tem a experiência dele, os livros que foram escritos pelo professor Valdo, pelos demais colegas e voluntários da não só do IPC, mas também das outras instituições da Conscienciologia, todos eles trazem as suas vivências, as suas experiências, e a sua experiência de você que está aí nos assistindo não é menos importante do que a nossa ou de quem escreveu os livros e compartilhou as suas vivências, né? Então, por isso nós estamos aqui também para ouvi-los. E, de repente, pode ser que a gente esteja aí com uma plateia de autoexperimentadores, digamos assim, acostumados a vivenciar certos fenômenos, né? Que não tem muitas vezes para quem contar. Então, a gente está aqui para ouvi-los e também aprender junto, porque essas experiências sempre nos enriquecem, trazem observações importantes, ideias que a gente ainda nunca pensou, ou situações que a gente ainda nunca imaginou ser possível, muitas vezes. Então, por isso, é sempre bem-vinda a contribuição de vocês. E, professor Michel, já para a gente não perder tempo, né? Porque o assunto acho que ele demanda bastante. Tem algumas perguntas assim que a gente começa a se fazer, né? Queria lhe ouvir a respeito de uma situação. Sobre o assunto de hoje, né? Basicamente, nós vamos falar muito sobre comunicação, né? Mas assim, na tua visão, como é que acontece essa comunicação extrafísica com essas outras dimensões?
Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos, aguardando as perguntas no chat. Então, a comunicação extrafísica, então, a gente pode ter de vários níveis. Então, desde a verbalização, né? Então, da dimensão humana, a gente fala através do som, da voz, e essa característica também pode ser reproduzida no extrafísico, até mesmo através da telepatia. Então, a gente pode estar comunicando com os projetores, ou até mesmo consciências extrafísicas através da telepatia, também através das nossas energias, das bioenergias. Então, essa comunicação ela pode ocorrer de vários modos, dependendo principalmente do local extrafísico onde a gente se encontra. Então, quando a gente está numa dimensão extrafísica mais próxima, mais parecida com a nossa dimensão terrestre, então a tendência é a comunicação ser parecida, então, através da fala, da verbalização. E quando nós estamos em dimensões mais evoluídas, nós podemos nos comunicar através da telepatia e também do consciência, que é uma linguagem mais universal. Então, essa comunicação ocorre dessas maneiras.
Muito legal, professor, já deu uma boa resumida, né? E é interessante pensar nisso, né? Porque não é essas comunicações, por exemplo, essa consciência aí, talvez tenha pessoas aí que nunca tenham ouvido falar a respeito, né? Seria uma comunicação que supera essa nossa linguagem, né? Os dilemas que nós temos entre as línguas, né? Tipo, se alguém lá está nos assistindo, acessa essa live aqui por acaso, lá no Afeganistão, não fala português, não vai nos entender, né? É um pouquinho complicado. E aí, pensando só, não só nas linguagens, mas também em todos os dialetos, o próprio Brasil, quando a gente pensa, né, cada região tem as suas particularidades, os seus detalhes, as suas gírias. Então, a comunicação ela não é muito simples, né, nessa dimensão humana, mas o consciência ele acaba superando tudo isso porque você consegue mandar uma informação mais direta, né? Então, é até um pouquinho difícil para quem está nos ouvindo entender isso de maneira muito teórica, porque realmente precisa da vivência, né? da experiência, da prática. Então, por isso, nós reforçamos mais uma vez, experimente, tenha suas experiências pessoais, né? E também, professor, é interessante, né?
E também é interessante também que, muitas vezes, a gente pode estar até mesmo numa dimensão extrafísica com pessoas que falam português, mas muitas vezes essas pessoas, né, essas consciências extrafísicas que já deixaram o corpo físico, elas podem estar usando de um dialeto ou de uma linguagem de vários anos atrás, às vezes até mesmo de séculos. Então, a gente pode estar visitando essas colônias extrafísicas e muitas vezes, mesmo falando o nosso idioma, a linguagem ser diferente, ser, por exemplo, de séculos passados. Então, isso também é um indicador do nível evolutivo, muitas vezes, das consciências que nós temos contato. Então, é bem interessante esses encontros extrafísicos para a gente fazer essa análise.
É verdade. Isso também acaba respondendo uma pergunta assim, que a gente se faz, né? Por exemplo, voltando um pouquinho antes ainda, quando você menciona, né, o linguajar ou a maneira que as consciências se comunicam. Eu lembro de uma projeção que está no livro Projeções da Consciência. Caso alguém nunca tenha ouvido falar sei lá, se não tiver o livro físico, também existe ele para baixar gratuitamente no site da Editares. No Projeções da Consciência são 60 relatos do professor Valdo Vieira, né? Então tá passando o link aí para quem quiser. E eu lembro que dentro dessas várias experiências que ele teve na década de 70, uma delas, ele vai para um local no extrafísico, onde tem consciências que estão um pouquinho atrasadas na evolução, e eles falam um português bem arcaico, da época lá de 1500, mais ou menos, aquele português da época da colonização. Então, isso foi um dado muito interessante. Naquela situação lá específica, tinha uma consciência prisioneira dessas outras consciências, né? E todas elas falavam um português super atrasado, assim, parado no tempo. E veja só, né? Por que será que aquela consciência estava lá prisioneira deles? Então, isso também me responderia uma pergunta no sentido de entender, será que a gente consegue se comunicar somente com aquelas pessoas ou aquelas consciências que a gente gosta mais, né? Que a gente tem maior afinidade? Então, isso acaba, assim, me fazendo pensar que, obviamente, a gente gostaria de se comunicar com pessoas que a gente gosta bastante, né? Entes queridos que já partiram, que já estão em outra dimensão, mas muitas vezes a gente se vê no extrafísico tendo um certo diálogo com algumas consciências que não gostam da gente, né? E por que será? Se existe uma espécie de lei de afinidade, né? E eu até lembro de uma experiência fora do corpo, em que, minha, né? Em que eu me via conversando com um senhor que estava extremamente bravo comigo, bravo, não sei por qual motivo, e eu sei que ele falava, assim, de maneira muito irritada, né? Mas, por incrível que pareça, naquele momento eu não senti nenhum medo ou de ficar bravo com ele também. Ao contrário, eu senti assim, muita calma e consegui dizer assim para ele, olha, infelizmente, às vezes, acontece ruídos na comunicação. E essa é uma projeção que eu acabei lembrando agora. E muitas vezes a gente quer dizer alguma coisa e não sai exatamente da maneira como nós gostaríamos que a outra pessoa entendesse, né? E assim, eu fui explicando de uma maneira tão sincera, e essa sinceridade, eu acho que ele percebeu nas energias, que ele acabou se acalmando. Então, daqui a pouco, ele foi, digamos assim, baixando o tom, e a gente saiu, assim, super amigos, né? Ele saiu sorrindo, bem tranquilo, e eu voltei, né, para o corpo com essa vivência, com essa lembrança. E, claro, a gente sempre enfatiza, dentro dos estudos da projeciologia, que nós não estudamos o fenômeno por estudar ou somente por ter a vivência, né? Nós queremos entender as consequências, o que ele nos traz de mudança, de reciclagem. Então, quando eu lembrei dessa experiência ao voltar para o corpo, eu refleti, por que que a gente não consegue ser tão assertivo, às vezes, aqui no intrafísico? Por que a gente ainda se deixa dominar pelos instintos, muitas vezes? Porque numa discussão, ou, por exemplo, se você está lá fazendo as coisas, chega uma pessoa e já mete o dedo na tua cara, diz, olha, fulano, você fez isso e aquilo, e começa a reclamar de uma série de coisas, né? Muitas pessoas acabam reagindo da mesma forma, né? Você se irrita também, porque os instintos falam mais alto muitas vezes. Então, isso já me trouxe, assim, de aprendizado, que nós podemos nos comunicar melhor. Nós não precisamos agir da mesma maneira, né? E provavelmente aquele senhor estava bravo comigo por alguma situação que eu deva ter feito para ele, da qual eu não me lembro, não lembrei qual era a situação, mas eu, mesmo assim, eu sabia que tinha feito alguma coisa que não ficou legal e pedi desculpas, né, na maior sinceridade, e ali foi a oportunidade de limpar aquela situação. Então, essa foi uma experiência bem interessante e me faz lembrar também um outro livro da professora Malu Balona, né, que eu acabei me lembrando agora, que é Autocura Através da Reconciliação. Esse livro, ele não é de encontros extrafísicos, não fala, assim, de projeção, mas ele é muito interessante para quem também quiser encontrar lá no site da Editares. E ele fala, né, a professora Malu fala bastante, que se o afeto une, o desafeto ata. Talvez o Michel também já tenha ouvido essa frase dela, que eu acho muito interessante, né? Ou seja, nós vamos sair fora do corpo. E se nós vamos encontrar pessoas amigáveis ou não, vai dependendo das nossas afinidades, né?
Realmente, esses encontros, eles podem se dar de vários tipos. Então, o projetor, ele pode se encontrar com outros projetores, amigos ou não. Então, muitas vezes, tem um casal, né, que tem afinidade e se encontra no extrafísico. Muitas vezes, o projetor pode se encontrar com amizades suas de outras vidas. Então, nesse momento, nós estamos com o corpo físico. No futuro, nós vamos descartar esse corpo físico e voltar a ser uma consciência extrafísica. Então, toda noite, a gente tem essa possibilidade de encontrarmos essas companhias nossas de outras vidas, as consciências, que a gente fala consciências extrafísicas. E um fator que vai ser primordial nesses encontros é qual que é a nossa intencionalidade, qual que é o nosso objetivo da projeção. Então, do mesmo modo que no dia a dia a gente pode ter alguns objetivos ao longo de cada dia, é interessante a gente também ter objetivos nesses nossos encontros extrafísicos. Então, por exemplo, será que alguns encontros extrafísicos nossos estão voltados, por exemplo, à assistência, a estar ajudando as outras consciências? Ou será que alguns dos nossos encontros estão voltados à educação, à pedagogia ou à parapedagogia? Então, essa intencionalidade também vai estar nos ajudando a estar qualificando esses encontros. Então, do mesmo modo, né, que nós podemos ter, né, um dia produtivo, ou seja, desde a manhã até a hora de dormir, a gente tem um aproveitamento máximo daquele dia, nós também podemos ter um aproveitamento durante o período que nós vamos estar dormindo, né? Então, durante essas 8 horas, nós podemos ter vários encontros com várias consciências, com corpo físico ou não, e tirar proveito desse encontro. E eu queria aproveitar também essa questão desses encontros para a gente estar refletindo também sobre a nossa lucidez. Então, será que todas as vezes que eu tenho encontro no extrafísico, eu estou lúcido, que eu estou atuando com outro veículo, com o psicossoma, ou muitas vezes eu não sei, né, que estou projetado, às vezes eu acho que estou na dimensão física e perco vários aprendizados que eu poderia ter tido dessa experiência. Então, a questão da lucidez, eu acho ela muito importante para essa qualificação dos nossos encontros na dimensão extrafísica. Queria saber a opinião do David sobre isso.
Com certeza. A gente precisa qualificar muito isso, né? Os nossos penseres, né? Então, pensamento, sentimento e energia. A gente realmente atrai consciências através dos nossos pensamentos, né? E por que essa palavra pensene? Então, quem está nos assistindo aí há mais tempo já deve ter percebido que a gente utiliza muito pensene. E essas palavras não são para complicar. Essas palavras, elas trazem conceitos, elas trazem uma lógica muito grande. Então, quando a gente começa a separar pen de pensamento, mais sen do sentimento e mais e de energia, nós conseguimos concluir que cada pensamento que você tiver, ele vai gerar um sentimento e que, por consequência, vai gerar uma energia. E essa energia, ela está... A todo momento a gente está compartilhando. Eu e o Michel estamos trocando energia, mesmo eu no Rio Grande do Sul, ele em São Paulo. Vocês que estão nos assistindo, nós estamos aqui conectados energeticamente. É como se a gente sintonizasse numa estação de rádio, né? E, então, se eu estou na 92.5, eu não consigo ouvir o que está na 94.3, sei lá, na frequência do rádio, porque eu estou sintonizado com aquele padrão. E estar sintonizado com esse padrão, eu vou me afinizar com as consciências que também estão conectadas a ele. Então, nós estamos o tempo todo dessa maneira, tanto aqui no intrafísico quanto no extrafísico. Então, e, claro, a gente fala isso e sempre pede para quem está nos ouvindo aí, acompanhem se isso faz sentido para vocês, tenham as suas experiências, observem com quem vocês se encontram no extrafísico à noite. Esses encontros são proveitosos, eles são... de uma maneira assim, um pouquinho parecendo algum pesadelo, como é que é, né? Então, por aí a gente já começa a ter uma noção. E aí a gente vai ter que ir mais a fundo, procurar entender qual é a causa. O que que eu posso estar pensenizando, né? O que que eu penso durante o dia? Esses pensamentos, eles seriam responsáveis, então, por atrair certas consciências, né? Então, penso também que é mais ou menos por aí, né, professor?
E também é interessante a questão dos neologismos, por exemplo, pensene, holossoma, que são os nossos veículos, que muitos deles a gente utiliza na dimensão extrafísica. Então, a gente vai no extrafísico, a gente conversa com consciências evoluídas, os nossos amparadores, e nesse diálogo, muitas vezes, nós aprendemos esses neologismos, e quando nós voltamos para o nosso corpo, a gente tem, através desses neologismos, uma maneira de facilitar a nossa rememoração da experiência extrafísica. Então, a princípio, pode parecer, né, que os neologismos são difíceis, mas conforme a gente vai aprendendo e vai utilizando, a gente vai utilizando eles de um modo mais natural. E também é interessante, nesses encontros extrafísicos, e eu falei de rememoração, que nem sempre a gente rememora, né, 100% das nossas experiências. Então, a gente pode ter vários encontros e, na hora de voltar para o corpo físico, a gente não lembrar de toda a experiência. Então, quando a gente tem a questão da memória priorizada na dimensão física, ela, muitas vezes, pode estar nos ajudando nesse processo da rememoração. Então, é um conjunto, né? A gente começa a trabalhar na dimensão física, nos nossos encontros no dia a dia, para quando a gente tiver projetado, atuando numa projeção lúcida, a gente também ter condição melhor de fazer essa rememoração. E também é interessante, nessas projeções que a gente tem, né, no extrafísico, a gente está buscando alguns fatores para estar nos ajudando nesse processo de rememoração. Então, por exemplo, a consciência, seja um projetor ou uma consciência extrafísica que eu encontrei, qual será que o ambiente onde nós estávamos? Será que é uma cidade que eu conheço? Será que é algum local que eu frequento? Então, todos esses fatores nos ajudam no desenvolvimento projetivo. Eu gostaria também de ver se o Antônio tem algumas perguntas aqui no chat.
Temos alguns comentários aqui. O primeiro deles, do Fernando Cavalcante, ele faz um comentário e tem uma dúvida. Quando eu deito para relaxar e sair do corpo, eu sinto uma coceira na ponta do nariz. Nesse momento, está perto para eu conseguir sair do corpo?
Interessante, Fernando. Pelo que eu entendi, primeiramente, assim, veja se isso é uma coisa, é algo que acontece sempre ou quase sempre quando você está na iminência de sair fora do corpo, né? Porque, assim, cada pessoa, cada consciência vai ter os seus sinais particulares. Então, todos nós somos únicos. Começando pela nossa digital, né? Cada um tem a sua. Ninguém vai ter exatamente igual a sua, a digital, né, e assinatura, ou seja, são vários indícios aqui do ponto de vista intrafísico que já demonstram que nós somos consciências únicas, que nós temos uma individualidade, indo só por esse lado, né? A gente não está falando nem do extrafísico. Então, quando a gente amplia para esse paradigma consciencial que nós falamos, que leva em consideração as múltiplas vidas, as múltiplas dimensões, os outros veículos de manifestação, né? Não é apenas o corpo físico, então tudo fica mais complexo e também mais compreensível, né? No sentido de entender que nós estamos aqui evoluindo, que a gente é muito mais do que esse corpo físico. Então, se nós temos um corpo energético, nós temos que aprender, isso não nos ensinaram na escola, infelizmente, né? Mas a gente tem que aprender, mesmo que seja na marra, a identificar a nossa sinalética energética pessoal. E até existem livros também com esse nome. Agora, sim, é interessante que, depois de vários anos, aí, várias décadas, tem livro para quase tudo da conscienciologia, né? Vários assuntos. E esse é um livro também interessante, onde você começa a registrar, você aprende a identificar, você não menospreza, você não deixa... você não encara assim como um sinal insignificante, alguma coisa assim, as vivências energéticas que você tem, os sinais. Então, por exemplo, essa coceira na ponta do nariz pode ser um sinal seu particular de que realmente, ó, quando começa a dar uma coceirinha na ponta do nariz, então quer dizer que eu estou quase me projetando, estou apto à projeção, ou que a projeção vai acontecer, né? Então, cada um vai ter a sua particularidade. Então, não, isso não quer dizer que vai valer para todos, né? Então, alguém pode ter lá uma coceira no cabelo, né? Na cabeça, melhor dizendo. Ou, sei lá, na ponta do pé, do dedo lá, no dedão do pé. Então, cada um vai ter o seu sinal, né, professor?
E também é interessante que o nariz está relacionado com a respiração. E uma das características, quando a gente está projetado, é que a gente não respira. Então, a gente não precisa de oxigênio na dimensão extrafísica. Então, pode ser sim um sinal, né, no seu caso, de que é um precursor da projeção. E a melhor maneira de você fazer essa comprovação da hipótese ou não é através do registro. Então, quando a gente registra, né, essas observações, depois a gente vê quantas projeções que a gente teve, que nesse caso, que a gente teve a coceira ou não, e faz essa auto-pesquisa, vai estar nos ajudando nesse auto-estudo. Então, como o professor David falou, cada um de nós vai ter vários sinais que são únicos. Mas, através da autopesquisa aqui, nós podemos fazer essa comprovação. Então, a princípio, a gente pode levantar, né, a hipótese que sim, pode ser um sinal que está indicando que vai ocorrer a projeção, mas só o próprio projetor que vai ter condições de colaborar ou não essa teoria, essa hipótese.
E, Antônio, temos mais alguma pergunta aí?
Temos. Luciano Santos pergunta, assim que a pessoa dessoma, perde o corpo biológico, deve passar por uma perturbação, uma hipótese dele. Como será feito o acolhimento dessa consciência nesse processo?
Boa pergunta essa. Então, a gente tem dois tipos de encontros no extrafísico. Quando a gente é consciência física, então, todas as noites, nós podemos ter esses encontros. E quando a gente deixa essa dimensão, né, que ocorre o descarte do corpo físico, a dessoma. Então, é a projeção final, vai ter o rompimento do cordão de prata aí, nós vamos deixar de ser um ser físico e vamos voltar para a dimensão extrafísica sem o corpo biológico. As consciências, as companhias que vão estar nos esperando, depende do que a gente fez nessa vida humana. Então, se a gente foi uma pessoa, entre parênteses, que fez o bem, que ajudou várias pessoas, que teve, né, tarefas assistenciais, uma boa intencionalidade, a tendência é a gente encontrar com consciências no extrafísico que vão estar nos ajudando nesse processo de passagem, né, da dimensão física para o extrafísico. Só que dependendo, também tem outro lado. Se a pessoa só prejudicou os outros, só pensou nela, nunca ajudou ninguém, muitas vezes, né, o ganho dela prejudicou muitas e muitas pessoas, seja física ou extrafísicas, pode ser que, quando ocorrer a dessoma, muitas dessas consciências extrafísicas venham atrás da pessoa para tirar a forra, para se vingar, entre parênteses. Então, vai depender do que a pessoa fez durante a vida dela. Então, se a gente teve uma vida mais positiva, mais homeostática, a tendência é as nossas companhias no extrafísico também serem homeostáticas. Se a gente teve uma vida mais doentia, mais patológica, durante essa passagem da dessoma, pode ser que essas companhias extrafísicas, por afinização, também tenham esse padrão energético.
É isso aí. Também a questão, por exemplo, de muitas dessas consciências passarem para o outro lado, digamos assim, né, e ficarem sem lucidez, isso se deve realmente a essa questão do materialismo também, uma das causas mais frequentes, né? Então, não é possível determinar muitas vezes se determinada consciência, será que ela vai recuperar a lucidez, sim ou não, em quanto tempo, né? Então, isso vai depender muito dela, vai depender das coisas que ficaram mal paradas, do, digamos assim, do balanço da vida dela. Então, quando a gente sai dessa dimensão intrafísica, vai para o extrafísico, né, de maneira definitiva, nesse sentido, né, quando acontece a morte biológica ou a dessoma, como nós falamos também, a gente pode ter lucidez, assim, de uma maneira rápida, né, recuperar essa lucidez e entender a vida que levou, quais foram os ganhos, né, o que eu deveria ter feito melhor e não fiz, né? Eu, né, enquanto consciência, tenho condições de pensar sobre isso, pode ter consciências mais evoluídas que vão me ajudar a pensar a respeito disso, né, que nós chamamos aí de evoluciólogos, orientadores evolutivos, ou o amparador, né, o amparador, aquela consciência que te acompanha, mas isso é naqueles casos assim, que você levou a vida buscando evoluir, se qualificar, se melhorar. Não deixou aquele lema, né, de, como dizem, né, deixa a vida me levar e o que acontecer é porque o destino quis assim, a sorte quis assim, Deus quis assim, né, tipo, não tenho controle da minha vida, as coisas são assim, eu tenho um determinado traço, então eu sou assim, né, a síndrome da Gabriela também que falam, sou assim, vou continuar assim, vou morrer assim, não vou mudar nada. Então, para quem tem esse pensamento, essa maneira de encarar a vida, fica mais difícil recuperar a lucidez, porque você vai para o extrafísico e muitas vezes não se dá conta que já mudou de dimensão. A consciência ela está tão apegada ao intrafísico, à vida que ela levava, às pessoas com quem ela convivia, ao trabalho que ela exercia, que muitas vezes realmente ela não se dá conta. Ela fica perdida. E isso vai levar séculos, meses, anos. Depende da consciência, não tem como definir um tempo exato, né? Então, tudo isso vai depender realmente do quanto que ela quer evoluir. Então, o professor Michel já falou aí o quanto que ela pensa nos outros, em fazer assistência. Então, até respondendo assim uma pergunta que a gente viu depois do próprio Luciano, será que existem mais consciências patológicas ou mais consciências sadias no extrafísico? É um pouco difícil a gente ter um dado exato, né, a respeito disso. não tem como fazer um censo extrafísico, né, digamos assim, um IBGE e extrafísico, né? Mas o que a gente nota, pelo menos no nosso planeta, né, a condição que nós vemos, só a gente refletir, nós somos o que, 7 bilhões de pessoas no mundo, alguma coisa assim, né? Quantas desses 7 bilhões de consciências que estão ressomadas, que estão aqui no intrafísico, realmente estão preocupadas com assistência, em querer evoluir, ou estão apenas preocupadas em ganhar o seu pão, né, de cada dia, ou só trabalhar, ou viver apenas para a família, né, ou viver da maneira mais confortável possível, sem muito estresse, né, ou seja, sem querer fazer alguma reforma, alguma mudança, tocar em algum ponto que incomoda, né, tipo, eu quero viver da maneira mais confortável, na zona de conforto. Então, a maioria tem esse pensamento. Se você está numa zona de conforto, o que, que você vai mudar? Nada. Você quer ficar lá, você quer permanecer naquele lugar. Se eu não vou mudar nada, então quer dizer que eu posso dessomar e continuar do mesmo jeito? Então, se eu dessomo e continuo do mesmo jeito, será que eu vou ficar bem no extrafísico? Será que isso não vai me dar uma certa tristeza, uma melancolia? Se eu me dou conta lá no extrafísico de que eu poderia ter feito muito mais e não fiz, ou que eu deixei de fazer certas coisas, então isso bate, né, essa reflexão em algum momento. Em algum momento a consciência ela vai refletir sobre isso, né? Então isso vai levar não sei quanto tempo, né, mas em algum momento vai vir essa reflexão. E nós que estamos querendo se melhorar, né, por hipótese, nós já fizemos essas reflexões e já, digamos assim, nos comprometemos muitas vezes no extrafísico antes de voltar para cá, para a dimensão intrafísica, a não repetir os mesmos erros, a fazer coisas diferentes, né? Então você aí que está nos assistindo, se você tem um sentimento íntimo de que veio fazer alguma coisa importante nessa vida, de que tem uma espécie de missão a cumprir, podemos dizer assim, você pode ser o que nós chamamos de intermissivista, ou seja, aquela consciência que fez um preparo antes de vir para essa dimensão, que não veio a essa vida à toa, que veio para fazer coisas por ela, né, para a própria evolução e possivelmente para ajudar os demais. E aí, nesse sentido, a gente recomenda um livro chamado 700 Experimentos da Conscienciologia. Se eu não me engano, é capítulo 540, porque a gente já viu tantas vezes, né, que fala do teste do intermissivista. E também um outro livro chamado Manual da Proex, que também dá para baixar gratuitamente, e ele traz reflexões, né? Então está passando aí o site, sobre essa questão de programação existencial. Então, vejam só, nós estamos falando de projeção, e daqui a pouco nós já estamos falando de programação existencial. Ou seja, não são assuntos tão diferentes, porque a gente se conecta através desses assuntos. Uma área de estudo nosso, né, que é a projeciologia do IPC, ela também traz reflexões que vão impactar na nossa maneira de levar essa vida intrafísica, né? Que é a nossa PROEX, Programação Existencial. E também, antes que eu me esqueça, só para passar de referência para o Fernando, melhor dizendo, que fez a pergunta anterior, que eu falei da sinalética, o outro livro também, que eu não tinha lembrado no momento, para indicar, é o Mapeamento da Sinalética Energética Pessoal, que é da professora Sandra Tornieri, também é um outro livro que pode ser encontrado, se eu não me engano, gratuitamente, no site da Editares.
E também, é interessante que a gente não vai ser muito diferente do hoje, do agora, de quando a gente dessomar. Ou seja, qual que é o padrão médio das companhias que eu tenho na minha vida no dia a dia? Então, será que eu tenho mais contato com pessoas com padrão energético, pensênico, mais saudável ou mais patológico? E quando é patológico, qual será que é o objetivo desse encontro? Então, muitas vezes pode ser assistencial, às vezes pode ser alguma reconciliação de amizades passadas. Então, essa vida humana vai ser um treino para quando a gente estiver lá no extrafísico, sem o corpo físico, a gente ter condições de estar atuando de um modo mais lúcido. Então, se eu já começo desde agora a estar qualificando as companhias que eu tenho, as tarefas que eu realizo no dia a dia, a busca do cumprimento, né, dessa missão de vida ou programação existencial que supostamente eu posso ter, na hora do processo da DESOMA, as companhias extrafísicas que vão estar me acompanhando, a tendência vão ser mais positivas. Então, se a gente começa desde agora a investir, por exemplo, no nosso processo de reciclagem, na superação de alguns traços fardos, na utilização dos nossos traços forças, então, muitas vezes, esse preparo nosso vai estar nos ajudando quando chegar esse momento da DESOMA e de nós estarmos encontrando com essas companhias. E agora eu vou aproveitar e chamar o Antônio.
Olá, vamos aqui falar uma pergunta do Jean. O Jean pergunta, faz um comentário e pergunta, a religiosidade interfere em quais tipos de consciência extrafísica? Teremos contato no extrafísico? Ele pergunta se a religiosidade interfere em quais tipos de consciência extrafísica iremos encontrar no extrafísico. E dá um exemplo, né? Alguém que nasce numa família inserida em uma religião afro, existiria esta afinidade no extrafísico?
Assim, essa questão de afinidade, ela é multimilenar muitas vezes, né? Então, podemos dizer assim que nós somos afins há tanto tempo e a gente nem recorda disso, né? Então, se eu entendi bem a pergunta, né? Ele fala da questão religiosa, essa afinidade, se ela vem no extrafísico, né? Então, eu diria que sim, no sentido de, por exemplo, se você pertence a determinada religião, seja ela qual for, naturalmente, no extrafísico, você vai encontrar consciências que também compartilham daquela mesma crença, né? Então, por exemplo, você pode encontrar consciências beatas no extrafísico, né? No extrafísico. Consciências que, por exemplo, levaram uma vida como padre, né? Estou dando um exemplo lá da Igreja Católica. E a consciência, ela viveu durante aquela vida apenas para rezar, né? Ou fazer todas as atividades lá do sacerdote da Igreja Católica. E muitas vezes essa consciência, por ela não ter o conhecimento de que existe, né, as outras dimensões, né, de que não, o seu universo ele não é só aquilo que corresponderia às informações trazidas pela religião que ele praticava, então muitas vezes ele pode ficar assim sem essa lucidez e pode, inclusive, ir para o extrafísico sem saber que está no extrafísico. Né? Então, muitas vezes pode encontrar várias consciências e ele achar que é que corresponde, por exemplo, a Jesus Cristo ou que corresponde a alguma entidade, algum santo, né, que ele acredita ou que ele acreditava naquela vida. Então, isso acontece não só com as consciências, né, que passam para o outro lado, digamos assim, e que por afinidade se reúnem, né, nós estamos falando aqui de afinidade, elas acabam se encontrando no extrafísico e ainda compartilhando naquelas mesmas crenças, né, aquelas mesmas vivências. E isso acontece também, digamos assim, com a gente, quando nós temos, por exemplo, uma crença, ou seja, não só crença religiosa, mas também crença política, você vai encontrar a pessoa que é de direita, esquerda, né, tem toda essa discussão, ela vai encontrar consciências afins também que compartilham e que retroalimentam aquele modo de pensar, podemos dizer assim, né? Então, por isso que nós recomendamos assim, sempre, né, o princípio da descrença e, por exemplo, assim, a conscienciologia, ela não é religião, né? E por esse fato de não ser religião, nós falamos muito aqui no Sul, a gente não puxa a brasa para o assado de ninguém, né? Ou, como alguns falam, a sardinha, né, para um lado ou para o outro. Ou seja, nós temos assim, uma visão laica, realmente, ou seja, todas as consciências podem ter acesso a essas informações, basta elas quererem, né? Então, quando eu digo, olha, eu sou da religião A, eu estou deixando todo o alfabeto, né, B, C e D para trás, eu estou escolhendo uma letra do alfabeto, né, pela qual eu quero colocar as lentes, né, da maneira como esse determinado grupo aqui da letra A enxerga. E não me interessa, não quero saber da outra maneira, né, pelas quais, das outras maneiras pelas quais as outras religiões enxergam o mundo, algo assim. Então, isso a gente tem muito, não só com religião, mas também partido político, futebol, são os assuntos mais polêmicos, né, como se diz, porque justamente dá muito embate, né? Então, cada um tem seu ponto de vista, e eu estou certo do meu ponto de vista, não vou abrir mão dele, o Michel tem o ponto de vista dele, mas ele não tem razão, eu que estou certo, né? E assim a gente fica nesse bate-boca, muitas vezes, que acontece. Só que quando a gente amplia essa questão, nós vemos que ela não faz muito sentido. Por exemplo, a consciência, ela é multimilenar, multiexistencial, já teve várias vidas, tá? E isso não é uma visão, digamos assim, que a gente quer impor. Nós estamos falando da descrença, ou seja, vocês podem pesquisarem, experimentem, não acreditem, né? Vejam a fundo se isso faz sentido, né? E nós, através desse princípio da descrença e de refletir muito sobre isso, nós chegamos a uma conclusão lógica de que sim, de que faz sentido a visão de que a consciência, ela não está aqui pela primeira vez, ou seja, ela já renasceu em diferentes países, já passou por diferentes religiões, provavelmente, já viveu em lugares diversos, ou seja, é que realmente faz sentido a gente defender, assim como aquela situação de com unhas e dentes, uma determinada crença, um determinado partido, né? A gente tem muito isso ainda no Rio Grande do Sul, que é um estado bairrista, né? Então eu posso falar com propriedade porque eu nasci aqui nessa vida intrafísica. Então, será que faz sentido esses bairrismos de querer dizer que minha crença é melhor que a outra, né? Ou o estado que eu nasci, ele é melhor do que os outros, por isso, por aquilo? Então, a gente precisa realmente refletir sobre isso. Faz sentido essas nossas convicções que a gente leva assim para a vida de maneira inquestionável, que a gente não se questiona, que não se permite a pensar a respeito disso, né? Então, nós estamos aqui fazendo esse exercício de pensar a respeito dessa situação toda, né? Não sei se o professor Michel quer contribuir com alguma coisa.
Então, interessante é a questão da família. Então, vamos supor que eu estou no extrafísico, eu estou me preparando para renascer, para ter uma vida toda otimizada. Qual que é um dos fatores mais importantes, desde a época que eu sou bebezinho até a época que eu vou chegar à condição de adulto? É a família. Então, muitas vezes, já no extrafísico, a gente escolhe uma família que vai estar nos ajudando no processo evolutivo. E essa nossa família, ela vai ser o quê? Vai ser um grupo de companhias que a gente está afinizado a várias e várias existências, a várias e várias vidas pretéritas. Então, dificilmente alguém nasce em um contexto, num país, numa cidade, numa cronologia, num certo ano, sem ter a condição da família, né, como agente que vai estar nos ajudando no nosso processo evolutivo. Então, uma das nossas hipóteses, que quando a gente já começa a estar estudando o processo evolutivo, é que a gente escolhe uma família na qual a gente vai estar sendo mais assistido durante a nossa vida e também, em contrapartida, que a gente vai estar ajudando essa família também no processo evolutivo dela. E quando a gente tem um contexto, por exemplo, uma família religiosa, independente da religião, e a gente tem uma postura já mais científica, já saindo fora desse contexto religioso, várias vezes a nossa assistência vai se dar pelas nossas energias, pelo nosso exemplo de vida. Então, a gente pode nascer numa família religiosa e a nossa postura de buscar, né, o princípio da descrença, de não buscar só crer, mas as experiências, de fazer o questionamento, também vai estar ajudando essa família, seja nessa vida ou em vidas futuras, a estar superando o processo religioso. Então, provavelmente, em vidas passadas, nós já passamos não só por uma religião, mas por várias condições religiosas e, atualmente, nós já temos essa condição de estar superando esse patamar. Então, a gente nascemos numa família religiosa, então, provavelmente, foi uma escolha. Tem pessoas que nascem numa cidade religiosa, então, essa sua família não vai ser sua família nuclear, a família mais próxima, mas toda uma comunidade. Tem pessoas que nascem num estado religioso, num país, e assim vai tendo essa ampliação. Então, sim, né? Possivelmente essa família, né, tem várias afinizações. E não só física, mas também no extrafísico. Então, a gente tem parentes na dimensão física e também tem a nossa parentela no extrafísico. Então, a gente tinha uma tia, ela dessomou, agora continua sendo a nossa tia, só que no extrafísico. Então, a gente tem contato, né, tanto na dimensão física quanto no extrafísico com essas consciências. E eu acho que o Antônio também tem mais perguntas aí.
Sim, a Sheila Brito faz um comentário. É, numa pergunta mais à frente, ela quer saber se esse comentário é sonho ou projeção. Mas o comentário é o seguinte. Minha filha de 13 anos, há 2 dias, tem pesadelos. No primeiro dia, sonhou que estava dentro do hospital e queria sair do quarto e tinha a cabeça raspada. No segundo experimento, ela também estava dentro do quarto do hospital, só que correndo. E ela pergunta mais à frente se isso era sonho ou projeção e gostaria de ouvir o comentário dos professores.
Então, é difícil a gente, né, fazer a avaliação da experiência da outra pessoa. Então, só a própria pessoa ela tem essa condição de ver se é projeção ou se é um sonho. Muitas das nossas projeções, a gente não vai estar numa lucidez igual à lucidez que a gente tem aqui na dimensão física. Então, às vezes, a gente está projetado, só que a nossa lucidez ela é pequena. Então, a gente, por exemplo, pode estar atuando no extrafísico, mas não saber que nós estamos, por exemplo, no psicossoma, que é um veículo diferente do corpo físico. Então, somente a pessoa, né, que vai ter condições de fazer a avaliação, se é uma projeção ou se é um sonho. Tem projeções, que a gente chama de projeções conjuntas, onde tem 2 ou mais projetores que vão estar na mesma experiência. Então, nesse caso, é mais fácil, né, de fazer essa verificação de se tratar uma projeção. Não sei se o professor David queria acrescentar mais alguma coisa.
Bem lembrado, né? Já que o assunto de hoje é quem encontramos fora do corpo, né? Então, existe uma espécie de projeção chamada projeção conjunta, que o professor Michel já falou, que você realmente encontra outra consciência. Então, isso é uma situação bem interessante, porque você tem como comprovar, então, fisicamente, né, no papel. É, por exemplo, eu e o professor Michel, a gente combina de se encontrar em Foz do Iguaçu, lá no campus do IPC que está sendo construído, né, lá no local onde vai ser. E hoje de noite a gente vai praticar, vai aplicar uma técnica, né? Então, esses encontros a gente muitas vezes não tem domínio ou vontade ou desejo de querer que aconteça, e eles acontecem de maneira espontânea, ou muitas vezes é pela nossa vontade. Então, a gente vai lá, aplica a técnica e procura se encontrar. Então, digamos que hoje a gente faz esse experimento. Aí amanhã, pela manhã, eu chamo o Michel e pergunto, e aí como é que foi a experiência? Ele me relata o que, que ele observou. Eu relato para ele o que, que eu observei. E vai que nesse relato, nos dois, apareçam informações similares, semelhantes, que os dois perceberam tais coisas naquela experiência ou que encontraram certas consciências, que podiam ser consciências, né? Consciência extrafísica ou outros projetores que estavam lá. Então, se a gente bater os dois relatos, o que, que a gente pode concluir? Realmente, não há dúvidas, ou com 99,999% de certeza, eles tiveram uma projeção, é uma projeção conjunta. Então, para eles, e aí voltamos na autoexperimentação, né? Para mim, professor Michel, aquela experiência foi real. Nós tivemos, né, por isso, por aquilo, por esses detalhes, por essas observações, chegamos à conclusão de que realmente nós estivemos fora do corpo, que a gente se encontrou fora do corpo e teve experiência em conjunto. Agora, se você vai levar isso para alguém assim, que acha que é bobagem, que isso não existe, que só existe a matéria, ele vai dizer o quê? Olha, vocês inventaram isso, né? Mas independente do que o outro vai achar, só eu e o professor Michel, que somos os experimentadores, nós sabemos que isso é real. E para nós isso basta, porque nós não queremos convencer ninguém ao contrário. E aí nós continuamos enfatizando a necessidade da autoexperimentação. Então, por isso que é importante que a consciência, nós registremos as nossas experiências. E uma coisa interessante é observar, nas projeções, quando elas são lúcidas, né, a gente geralmente tem domínio sobre o que a gente está fazendo. Então, você sabe, muitas vezes, que está fora do corpo, você direciona a sua atenção para um determinado local, né? Ah, eu estou, percebo fora do corpo, estou sobrevoando um local lá fora do corpo. Poxa vida, agora, já que eu estou fora do corpo, eu quero fazer isso, isso e aquilo, eu quero ir lá, vou lá encontrar o Michel, né? De repente a gente se encontra mesmo, extrafisicamente hoje, né? Então, eu direciono, é a minha vontade, né? Ninguém decide nada por mim. Já no sonho, você é um mero espectador. As coisas acontecem, né? Passa um elefante cor-de-rosa com bolinhas amarelas na tua frente e você não questiona nada. Você não se dá conta, você não pensa, será que isso é um sonho? Será que isso é projeção? Que estranho essa coisa aqui, com essa forma esquisita, né? E será que isso é real? Então, quando você está sonhando, você não questiona nada, as coisas acontecem. Então, a recomendação que a gente dá aí para sua filha é que ela continue registrando. Se ela puder, né, e tiver interesse, pode pesquisar EV, estado vibracional, mobilização básica das energias. Isso não tem contraindicação. Qualquer consciência, qualquer pessoa pode aprender a fazer, já para aprender a desintoxicar as energias, né? Então, muitas vezes, você pode ter alguma companhia extrafísica que pode causar alguma situação lá de pesadelo ou parecido com isso. Então, por isso, a gente sempre reforça a importância da gente trabalhar o nosso corpo energético, né? E também, já aproveitando, nós vamos ter agora, nesse próximo final de semana, alguns eventos gratuitos para quem quiser tirar mais dúvidas sobre a projeção em si, né? Tem um evento chamado Conversando com o IPC, né? Que vai ser no sábado, no dia 16, agora às 15 horas. E pela manhã nós temos também, no mesmo dia, no sábado, 16/7, uma aula gratuita do curso Projeção Consciente Online, né? Então, são oportunidades para quem quiser se aprofundar mais a respeito da projeção em si, do fenômeno da projeção consciente e as suas implicações. E, claro, daí mais adiante, para quem quiser, também pode se aprofundar. Existe um curso chamado Curso Bases para a Evolução, que é no dia 17, né, no domingo, às 9 da manhã. E também o Assistenciologia, que é um outro curso um pouquinho diferente, que ele foca também na questão das projeções, claro, mas num contexto de mudança dos ambientes extrafísicos para melhor, que a gente fala reurbex, reurbanização extrafísica, né? Então, tem várias oportunidades aí para a gente sempre estar evoluindo, se melhorando, né? Aprendendo técnicas. Então, só gostaria de deixar esses recados aí para quem tiver interesse também.
E também é interessante, no curso que a gente está citando, a gente fala de várias técnicas relacionadas à projeção. E uma delas, para o projetor perceber se está projetado ou não, é uma simples. Basta o projetor pegar o dedo e puxar. Se ele tiver projetado, esse nosso dedo no extrafísico, para dedo, a tendência é ele esticar, como se fosse um elástico. Então, muitas vezes, o projetor está no extrafísico com essa dúvida, então ele faz essa técnica simples de puxar o dedo esticando como se fosse um elástico, é uma comprovação que ele está projetado. Então, no curso Projeção Consciente, tem várias técnicas que vão estar ajudando nesse desenvolvimento projetivo, e essa é uma das técnicas que é citada no curso. Acho que dá tempo, né, Edu, para o senhor Antônio também fazer mais uma pergunta antes de finalizar.
Tá. Sim, e só lembrando ainda que o curso ele é baseado no livro Projeciologia, que também está gratuito lá para baixar para quem quiser, tem as técnicas, tem a técnica da projeção consciente conjunta, que também está lá no, neste livro, né, no tratado da projeciologia. Vai lá, Antônio.
Isso. Calveri Carmen Ramos pergunta se as pessoas que recebem entidades se essas pessoas fazem esta projeção e, ao fazerem, se dão lugar a outra consciência no seu corpo. Ele comenta que nunca entendeu bem esse processo e aí pede um comentário.
Então, pode ocorrer várias situações. Uma delas é que, no caso, o parapsíquico saia fora do corpo e tem o acoplamento dessa consciência extrafísica com o parapsíquico. Às vezes ocorre esse acoplamento, mas não ocorre a projeção, mas só uma descoincidência dos veículos. Então, essa descoincidência ela pode ser parcial, de alguns centímetros, e até mesmo pode ocorrer, né, uma descoincidência maior, onde vai ter a projeção. E, dependendo da situação, pode ocorrer, né, do parapsíquico estar incorporado e ele está na dimensão extrafísica lúcido atuando. Então, pode ocorrer várias situações. Não sei se o professor David queria acrescentar mais algo.
É, basicamente é isso. Então, eu, antes de acessar a Conscienciologia, passei rapidamente pelo Espiritismo, tinha muitas percepções também, né? Então, o que, que se notava, né? No meu caso, eu sentia realmente uma outra consciência me dando um cutucão, né? Tipo, um chega para lá, que agora eu vou usar o seu corpo, né? E claro, eu não tinha todo o conhecimento que depois eu fui adquirindo e não tinha ainda muito controle sobre isso, não tinha muito controle sobre as energias, né? Então, realmente, vocês, nesse processo, assim, de a gente fala transe parapsíquico, ou semipossessão, né, incorporação e por aí vai, você realmente empresta, assim, por um tempo, digamos, né, o seu holossoma, né, o seu, não é só o corpo físico, é o holossoma ali, para uma outra consciência querer passar uma mensagem, se comunicar. Mas aí depois eu compreendi, através da projeciologia, que a projeção consciente ele é o fenômeno mais importante de todos. Então, existem aí vários outros fenômenos parapsíquicos, o que mais chama a atenção também é esse aí, né, de um médium, né, um parapsíquico, permitir que outra consciência se comunique através dele, ou faça, né, psicografia, faça exerça, né, esse parapsiquismo através de outras faculdades parapsíquicas, mas a projeção, ela substitui tudo isso, ela substitui um intermediário, porque você vai direto na fonte, né? Então, se você precisa encontrar uma certa consciência extrafísica, né, ou aquela consciência, ela quer te passar algum recado, você e ela se encontrar no extrafísico, o recado você entende direto, você não precisa de um intermediário, né, de alguém que vai receber, né, aquela consciência para ela passar aquela informação por um filtro, né, e não que essas consciências, esses parapsíquicos não façam assistência, fazem muita assistência através de todo esse processo, mas se você puder substituir o máximo que der de intermediários, você tem acesso a uma informação mais segura, digamos assim, sem interferência, né, do médium, do parapsíquico, porque também ele tem a percepção dele, ou o modo de passar aquela informação, não que ele queira contaminar, né, aquela informação, mas muitas vezes vai alguma lembrança que não é, não diz respeito ao contexto que aquela consciência está comunicando, né, e isso acontece, faz parte, para quem estuda aí a questão do parapsiquismo, animismo, então, fica as dicas aí também de investigação, né, de pesquisa.
Antônio, acho que mais uma, né?
Tá. A Cláudia Viegos faz uma pergunta. Religiões, mitos e crenças não se desfazem quando a pessoa dessoma? Por que será que continuam numa ilusão? Elas não percebem a verdade? Não se lembram de suas outras existências? As pessoas não percebem que dessomaram?
Nossa, quantas perguntas, afinal. Então, quando a gente dessoma, não tem essa mudança tão radical. Então, a tendência é a gente continuar com o padrão que nós tínhamos durante a existência humana. Então, uma pessoa que tem muitos mitos, várias crenças, não vai ser o descarte do corpo físico que vai fazer com que, junto, né, com o corpo biológico, também seja descartado esses mitos, as crenças, as religiões. Isso é um processo de reciclagem íntima. Então, a partir do momento que o projetor começa a investir na autonomia, na sua busca de responsabilidade, nessa reciclagem desses traços, na experiência fora do corpo, no desenvolvimento do parapsiquismo, que ele começa a perceber, né, que dá para dispensar essas muletas. Então, do mesmo modo, né, que o corpo físico é um tipo de muleta, certos condicionamentos nossos também eles podem ser trabalhados ao longo da existência humana. E tem, né, tem casos onde a consciência ela passa pela dessoma e ela fica mais lúcida e ela consegue fazer esse descarte dessas religiões, dessas crenças, só que a maioria das pessoas não tem esse processo, porque é um processo pessoal, intraconsciencial, ou seja, faz parte da realidade do próprio projetor, do próprio indivíduo, e não só do fenômeno do descarte do corpo físico, que vai proporcionar ou não, né, essa dispensa desses traços. Então, do mesmo modo que uma pessoa que é tímida durante uma vida, não vai ser a dessoma que vai fazer com que ela supere a timidez, também esses traços vão demandar um esforço contínuo durante essa existência e, às vezes, de várias outras existências no futuro para serem superados. Professor David?
É isso mesmo, Michel. Então, só para finalizar também, a gente está aqui quase que trazendo uma... recomendando a biblioteca inteira da Conscienciologia, né? Então, eu vou recomendar mais um livro, que é do professor Marcelo da Luz, Onde a Religião Termina. Esse acho que não está disponível para baixar gratuitamente, mas ele tem no site da Shopcons. Este livro, então, foi escrito por um voluntário, então, atualmente, né, voluntário da Conscienciologia, mas ele foi padre durante 20 anos, ou seja, alguém que esteve dentro de uma instituição religiosa, que teve a sua vivência religiosa, e depois ele largou a batina, né, e ele explica no livro por quê, por qual motivo. É um livro muito interessante para quem quiser se aprofundar, já que parece que hoje o assunto da religião ele veio bastante, né? E ele traz uma hipótese interessante de que as religiões, elas podem ser apenas um engano parapsíquico. O que que isso significa? Se você pegar as religiões, a maioria delas, né, elas falam de alguma maneira a respeito de uma espécie de contato com o extrafísico, né? Então, se você pegar lá as aparições, né, dentro da Igreja Católica, apareceu a santa não sei quem, né, o fulano. O que que é isso? Uma clarividência, né? Você enxergar determinada consciência lá que se apresenta como uma santa, né? Dentro do próprio processo das evangélicas, por exemplo, né, que, sei lá, o pastor começa a falar algumas coisas e tem consciências, tem pessoas que frequentam o local que começa a incorporar, digamos, né, que, claro, a visão deles é uma de que é sempre um espírito maligno, né, uma consciência patológica, e isso é o quê? Né, é uma incorporação, que era o que a gente estava falando agora há pouco. E aí, por que que, por exemplo, na Umbanda também utiliza bastante esse parapsiquismo, e aí ela não... o que ela faz seria, digamos, condenável, se, por exemplo, o próprio pastor, ele incorpora lá o Espírito Santo, não sei o quê, né? Então, veja, cada uma delas, elas trazem o seu, de alguma maneira, um misto aí de parapsiquismo, mas na visão delas, o ponto de vista delas é o que está correto, né? O outro não está certo, que lá é do mal e só eu que sou do bem, né? Então, assim, nós reforçamos que nós respeitamos todas as religiões, todas as crenças, ou até quem não acredita em nada, quem é ateu, quem acha que tudo é matéria, né? Quem aplica o princípio da descrença, ou seja, está tudo certo. Todas as consciências, todos nós, em algum momento, já precisamos de alguma religião, de alguma crença, né? Ou não acreditamos em nada, ou, né? Está tudo certo. Cada um de nós tem a sua trajetória evolutiva e todos nós estamos evoluindo em conjunto, mesmo que a gente tenha visões diferentes. Então, por isso que nós reforçamos, assim, essa condição de respeito pelas consciências, independente da sua visão, seja religiosa ou qual for, né? E deixamos as recomendações de todos os livros, e também a gente sabe que o assunto de religião é bastante polêmico, mas a gente recomenda o livro Onde a Religião Termina, que ele traz esses questionamentos, essas reflexões. Então, sempre, né, o princípio da descrença, a gente aplicando da melhor maneira possível, até com relação ao que a gente pensa a respeito de nós mesmos, né? Então, não é só com relação a uma determinada crença ou as informações que a gente está passando aqui, que devem ser, que a gente recomenda que não sejam vistas de maneira sectária, fechada, que estão abertas ao questionamento, mas também aquilo que a gente pensa a respeito de nós mesmos, né? Será que aquilo que eu penso a respeito de mim está correto também? Então, se a gente aplicar o princípio da descrença para várias situações do nosso dia a dia, nós vamos ver que nem tudo é o que parece, né? Então, sempre vale, assim, uma maior reflexão sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos, como que estão as nossas energias, os nossos sentimentos. Então, esse aí fica o recado para a gente poder finalizar aqui. Sempre leve esse princípio da descrença para várias áreas da sua existência. Então, com isso, eu deixo o meu boa noite, passo a palavra ao professor Michel, né, o Antônio, para também a gente finalizar a live de hoje, agradecendo desde já a atenção de vocês e muito obrigado pelas perguntas.
Então, a live foi que nem uma projeção, passou rápido, voando ou volitando. Então, agradeço a presença de todos. E lembrando que aqui no canal do YouTube do IPC, a gente tem várias lives que falam sobre religião, sobre projeção. Então, fica o convite para vocês estarem acessando esse material. Então, boa noite e até a próxima.
Muito obrigado a todos os participantes, aos professores. Boa noite.